Minha gente, 2:47 em Natal. Boa tarde para você, sintonizado na 92 FM. Estamos aí em plena Semana da Mulher, data internacionalmente conhecida, celebrada, né? Nessa quarta-feira, dia 8 de março. E hoje vamos abordar um tema relevante para todas as nossas ouvintes: é a saúde mental da mulher. E a nossa convidada é a psicóloga Gedidia Varela, que está aqui e representa o Departamento de Saúde Mental da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, o DESAN. Boa tarde, Gedidia, seja bem-vinda à 92 FM, é um prazer contarmos com a sua presença. Desde já, agradeço, viu, por ter aceito o nosso convite.
Ai, muito obrigada, Gerson, é um prazer estar aqui, é uma honra estar na Rádio Nordeste Evangélica, essa rádio que já tem história e que é um presente de Deus para nós.
É verdade. Olha, se você quer participar, quer tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, fazer sua pergunta pelo 988-26-2255, é o WhatsApp aqui da Nordeste Evangélica, 988-26-2255. Então, vamos às perguntas, né? Vamos à nossa conversa, esse bate-papo aqui nessa tarde abençoada. Existem diferenças entre saúde mental da mulher e do homem, Gedidia? Se existem, quais são elas?
Então, Gerson, vamos lá. A saúde mental, no geral, ela é peculiar a cada pessoa. Então, eu já posso lhe dizer que sim, existe diferença entre a saúde mental dos homens e das mulheres. E tem dois aspectos que a gente precisa entender aí. O primeiro é que as pesquisas, elas demonstram muito, né, a incidência alta de doenças mentais em mulheres. Isso é fato, né? Mas existe outro aspecto também. A gente que é da área científica, né, que é profissional da área, a gente se pergunta: será que não estão faltando mais pesquisas em relação aos homens, né? Porque as mulheres, elas demonstram mais socialmente, né, os sintomas, elas têm uma demanda emocional mais evidente do que os homens. Então, a gente pode entender sim que a partir dos dados científicos existe essa diferença entre a saúde mental da mulher e do homem, mas a gente fica também considerando que talvez os homens ainda estejam precisando ser mais assistidos, né? Então, esse é um fato.
Pois é, as mulheres, como o pessoal disse, qualquer dorzinha na unha já corre pro médico, né? Vai no psicólogo, vai, enfim, mas o homem não, eles ficam mais quietinhos, mais parados ali, mas não querem demonstrar, digamos assim, algum tipo de fragilidade, não é?
Isso é um aspecto cultural também que nós temos, e é de senso comum já, e é de senso científico também, que essa diferença existe e que há fatores que a gente chama de psicossociais que interferem muito na saúde mental feminina, né? Que seriam, por exemplo, eu posso compartilhar com você a questão da violência doméstica, sim, por exemplo. Esse é um fator que concorre com a saúde mental dos homens, que já é um fator agravante, vamos dizer assim, para a saúde mental feminina. A dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, né? A gente sabe que existe ainda uma divisão de papéis, né? Que é clara. Como eu te disse, cada história vai ter uma peculiaridade. Mulheres idosas têm outros tipos de demandas. Mulheres separadas, né? Assim como homens, a gente pode pensar. E o que eu acho mais interessante a gente considerar é que, para ter saúde, a gente tem que considerar, independente de ser só saúde mental, saúde geral, todos os aspectos da nossa vida, que não é só a mente, que é o corpo também, que são os relacionamentos que nós temos. E isso envolve a vida, as peculiaridades de cada um. A minha história não é a sua história. Então, é isso que a gente tem que trabalhar em saúde mental: a história de cada um. E cada mulher é única, né? Diante de nós e diante de Deus, né? É peculiar.
Todos esses fatores vão influenciar, né, nessa saúde mental ou a falta dela, né?
Exatamente.
Quais são os tipos de problemas mentais mais frequentes, hein, entre as mulheres que você recebe no seu consultório, nos seus atendimentos?
Então, Gerson, a gente sempre escuta aquelas queixas que estão relacionadas, né, à ansiedade e à depressão. Uhum. Eu diria que tem chegado mais a mim a ansiedade, né? Mas os índices de pesquisa também falam muito sobre depressão, né? Uhum. Que é mais incidente em mulheres. E aí, quando a gente pensa em ansiedade, a gente pensa também numa sociedade que contribui com isso. Sim. Né? Eu posso colocar aqui o transtorno de ansiedade generalizada, que envolve muito claramente o corpo e a mente, uhum. né? Que envolve tensão muscular, envolve um desequilíbrio emocional desproporcional em relação às situações que a pessoa vive. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está com uma conta para pagar. Ao invés dela ficar preocupada no nível de uma conta que pode, por exemplo, acumular mais um mês, que não é ideal, mas Sim. isso é possível, ela já entra em desespero. Isso está gerando uma crise de pânico. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é do nada, mas nunca é do nada, né? A gente que está em consultório, a gente percebe que sempre existe um esquema que a pessoa vai desenvolvendo ao ponto de que chega numa circunstância pequena e o cérebro dispara as questões de ansiedade de uma forma bem desproporcional.
São muitas as cobranças, né, da sociedade para com as mulheres, né, infelizmente, mas para tudo existe um jeito, para tudo existe uma solução, e uma delas é você buscar ajuda, né? Buscar um atendimento, uma pessoa que possa te ouvir, que possa, né, de alguma forma te dar uma dar ouvidos,
um,
né?
Um caminho,
um direcionamento. Isso. Né? Quais são, então, vamos dizer aqui, os problemas mentais prevalecem em alguns públicos específicos, né? Ou podem acometer qualquer faixa etária feminina?
Eu vou considerar duas partes aí do que você estava falando. Primeiro, um público específico. Uhum. Eu estava olhando uma pesquisa de 2022 e lá tinha destacando que mulheres... Foi uma pesquisa feita com 848 mulheres de Campinas, em Campinas, São Paulo. Foi aqui no Brasil. Uhum. Houve uma série de testes, né? E eles avaliaram essas mulheres entre 18 e 64 anos. E eles colocaram que mulheres... A conclusão do trabalho, né? Mulheres com baixa renda, baixa escolaridade, Sim. elas têm uma tendência... a ter mais transtornos mentais, né? O índice de transtorno mental aumenta, a probabilidade dela ter o transtorno mental aumenta, e também mulheres separadas ou divorciadas, e também com situação de violência.
Pois
então, são mulheres mais vulneráveis uhum. a esse tipo de transtorno mental.
Até a Vera faz uma pergunta aqui, boa tarde, quais são os sintomas de uma pessoa que tem distúrbios mentais? Ou seja, uma pessoa idosa que tem distúrbios mentais, ela pergunta, né?
Olha, uma pessoa idosa, especificamente, o ideal é que ela seja avaliada por um geriatra ou por um psiquiatra, né? Geriatra é o médico que colabora, que avalia a saúde do idoso de uma forma global, não só a parte física, a parte uhum. das medicações, mas a parte global. Inclusive, ele tem condição de manipular a medicação, né, para a psique da pessoa. Então, uma pessoa idosa, assim como qualquer outra pessoa, pode ter algumas áreas da vida prejudicadas. Uhum. Então, quando a gente considera os relacionamentos, né, você avalia. Ah, minha vozinha, né? Ela conversava mais, agora conversa menos, né? E aí o médico, geriatra ou psiquiatra vai poder avaliar com você se ela está precisando de algo a mais. Uhum. Gerson, é muito importante que as pessoas pensem muito mais, e essa é uma proposta do nosso departamento de estratégias em saúde mental, que a gente pense muito mais em saúde do que doença.
Sim.
Às vezes a gente fica querendo desvendar qual é a doença, uhum. mas esse é um papel muito específico do profissional, do psicólogo, do psiquiatra e do médico. Então, a gente precisa focar no que é saúde. Outro, voltando, né, para os sintomas que ela perguntou. Se os relacionamentos estão prejudicados, ou se a alimentação está prejudicada, se existem lacunas no desenvolvimento dela. Ah, mas ela é idosa, não se desenvolve mais. Claro que desenvolve. Né? Como é que está o humor, que a gente chama? Né? Ela, no geral, ela está alegre? Ela está triste? No geral, ela chora? No geral, ela tem um discurso coerente? Né? A gente, quando pensa na senilidade, a gente pensa também se ela está com os pensamentos organizados, com condições de tomar decisões. E aí, quem está pertinho dela vai percebendo essas lacunas, essas falhas, vamos dizer assim. O idoso reclama muito de falta de memória, né? Ah, eu tô muito ruim da memória. São sinais que precisam ser avaliados tecnicamente por um profissional. Então, não dá para dizer assim, ah, os sintomas são esses, porque há casos, há histórias que a gente vai ter que considerar. Eu posso, não sei se eu tô demorando muito nas respostas.
Não, fica à vontade.
Eu posso dar o exemplo, então, que houve muitos idosos na pandemia que passaram pelo Covid, que tiveram evidente sequela neurológica. Essas sequelas, uma delas foi a perda de algumas capacidades, entre elas a memória, e outras também enxaqueca. Foi uma coisa que ficou constatado em pesquisa, que dor de cabeça, as dores de cabeça nos idosos ficaram mais constantes, vamos dizer assim, e que a memória também foi prejudicada. Então, é possível que na situação de inflamação do Covid, as pessoas tenham tido sequelas, né, e que precisam ser observadas junto aos seus médicos, a fazer um acompanhamento. Vai ao postinho, conversa com o clínico. A gente no Desan gosta muito de citar as redes, né, de saúde. Então a gente vai ao postinho, conversa com o clínico, já foca com ele uma possibilidade de consulta com um especialista da área de saúde mental, né? Fala que escutou na Rádio Nordeste. Isso. Que precisava de um profissional da área de saúde mental. Alguns postinhos têm enfermeiros que trabalham, que fazem grupos com pessoas com demandas em saúde mental. Então, às vezes não precisa você ir até um consultório do especialista, né? E aí no próprio postinho já vai ter um trabalho, né? Que o enfermeiro já vai estar atento, já vai estar próximo ao tema da saúde mental.
Ok, a irmã Ivaneide Barca, lá da Assembleia de Deus nas Rocas, está parabenizando aí a entrevistada de hoje, né? Está parabenizando a nossa psicóloga pelos esclarecimentos que está nos trazendo aqui. Ok, Ivaneide, muito obrigado aí. Ela é das Rocas. Vamos lá, vamos seguindo aqui, e a pergunta é: quais os tratamentos hoje que são disponibilizados? Hoje existe uma gama, eu acredito, né, que de tratamentos disponíveis, né, que estão surtindo aí um efeito bem, bem positivo na vida das pessoas, né?
Isso. O tratamento, vamos dizer assim, carro-chefe, quando a gente pensa em saúde mental, e aí eu estou me referindo a alguém que tenha já uma indicação médica, né, um diagnóstico de que precise desse acompanhamento, é a psicoterapia, né? E o acompanhamento com um psiquiatra, um neurologista, alguém que tenha expertise na área de saúde mental. Mas eu sei também que existem profissionais que trabalham com afinco nessa área. Então, você pode sim encontrar um clínico que tenha interesse no tema e que consiga fazer um bom tratamento, apesar de que as medicações, isso é muito importante compartilhar, gente. As medicações que a gente chama os psicotrópicos, né, que se referem ao ajuste do metabolismo do cérebro, eles precisam ser acompanhados por um especialista, né? A gente às vezes recebe uma medicação de um postinho, né? E aquela medicação não é acompanhada. Então aquela medicação vai ter um efeito até um determinado momento. a partir, assim como qualquer outra, né?
Isso.
Se a gente toma muito um analgésico, pode ser que aquele analgésico comece a trazer alguma sequela pra gente, embora a gente não perceba a curto prazo, mas a longo prazo precisa ser acompanhado, porque por vezes esconde a causa de alguma coisa. Então, o médico psiquiatra é o mais indicado. Não sou psiquiatra, mas sou psicóloga e a gente trabalha muito junto na saúde mental.
Bom, estamos conversando hoje com a psicóloga Gedídia Varela. Ela é representante do Departamento de Saúde Mental da Assembleia de Deus aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. E você pode participar com a gente, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida no 988-26-2255. Bom, o que as mulheres podem fazer para ter uma boa saúde mental?
Nossa, essa pergunta é o que eu tenho compartilhado, como a gente estava dizendo. É melhor falar de saúde do que falar de doença, né?
É verdade.
É o que eu tenho compartilhado já há alguns anos, não querendo me denunciar aqui, mas alguns anos em nossas igrejas e em palestras que a gente leva, né, para as congregações, que inclusive é uma proposta do nosso departamento também, trabalhar com isso, com palestras. Então, assim, a saúde mental, eu gosto logo de dizer, o cérebro, ele funciona de duas formas primordialmente. A primeira, química, né? Então, acontecem muitas trocas químicas nas nossas sinapses. E a segunda é elétrica. Então, para nós obtermos um cérebro funcionando de uma forma boa, organicamente saudável, a gente precisa de nutrientes que alcancem a nosso metabolismo cerebral, né? Então, inclusive nessa mesma pesquisa que eu citei antes, tem dizendo que pessoas que têm baixa nutrição são mais propensas a transtornos mentais. No caso, mulheres. Mulheres que têm baixa nutrição, se você tem uma dieta pouco nutritiva, isso é um indicador também para você se aproximar de doenças mentais. Então, basta a gente, vou dar um exemplo bem prático. A gente, quando está com fome, a gente fica feliz?
Não.
Não. Então, é um indicador para o nosso cérebro de que a gente precisa de energia, precisa se reabastecer, precisa se organizar, e é um fator de sobrevivência para o cérebro. Então, para você pensar em matemática, em vir trabalhar, para você pensar num problema que tem que resolver com seu filho, num problema que você tem que resolver com seu esposo, você precisa estar minimamente alimentada, porque senão você não vai pensar direito, né? Então, existe todo um conjunto de coisas que vão cooperar para a saúde mental. Já considerando a alimentação, né? Considerando agora uma coisa que eu gosto de falar, que é uma grande bênção que Deus nos deu, que não custa, ou custa muito pouco, ou não custa quase nada. A água,
né?
O cérebro funciona também quimicamente, minha irmã, ele precisa de água para que os fluidos do seu corpo, né, o seu metabolismo, sangue, vá fluindo bem, inclusive para o seu cérebro. Houve também, no período de pandemia, um índice alto de desidratação das pessoas, que causou problemas neurológicos. Uma pessoa desidratada é uma pessoa que tem um cérebro com funcionamento prejudicado também. Esse não é um fator único, né? Mas atrapalha o funcionamento do cérebro. Então, água, e aí vem aquelas receitinhas que, quando a gente pensa em histórico de vida, aí o psicólogo vai adentrando mais, né? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que estão os seus projetos de vida? Como é que estão, tem um corinho que diz, como vai a sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, né? Como é que alguém pode ajudar você nesse momento? Como é que o seu irmão, o seu pastor, né, o seu líder de mocidade, será que tem alguém que é referência para você, que pode fazer um suporte para você, né, para que você possa ter melhoria na sua saúde mental? Essa é uma ideia interessante, né? Que leituras você está fazendo, né?
É verdade. Olha aí, quanta coisa boa, né? É, e simples, né? Que dá pra gente fazer.
Sim.
Não custa nada ou quase nada, né? Como você bem falou aí, a nutrição, não só com relação a os alimentos sólidos, mas também o líquido, também a água, né? Que é tão importante para a nossa vida de uma forma geral, para a nossa mente, né? Então, não deixe de beber água, tomar água é fundamental, né?
Existe um fator também, Gerson, que eu tô lembrando aqui, que tem muito a ver com esse campo psicológico que a gente traz aqui enquanto profissional da psicologia, mas a gente é um departamento de saúde, que é a questão do equilíbrio entre trabalho e lazer, entre trabalho e atividade mesmo. A gente precisa ter uma balança aí que pese bem dos dois lados, né? O trabalho, ele é intenso, é necessário, mas a gente tem que ter válvulas para a gente equilibrar isso. Quando a gente pensa também em temas psicológicos, a questão da autoestima interfere muito na vida da mulher. E eu poderia pensar aqui em N outras coisas.
O sono,
Isso, sono, perfeito. Nós temos uma população mundial que tem altos índices de transtorno, transtorno mental não, desculpa. Transtornos do sono, né? E os transtornos do sono precisam ser tratados com médicos, né? Com médicos e com psicoterapia também ajuda.
Pois é, uma nutrição, um sono legal, o lazer, como a psicóloga aqui falou, a Gedícia, são fundamentais, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental que nós necessitamos. No mês agora da mulher, o Departamento de Saúde Mental tem desenvolvido algumas atividades, ou vocês vão ainda promover? Qual é a programação? Tem alguma programação que vocês estão desenvolvendo?
Sim. Na nossa agenda anual, a gente desenvolveu um calendário anual que está disponível no site da IADERNE, né? Você vai colocar iaderne.org/desan, né? Desan com S. E aí você vai ver nossa agenda lá. E eu vou evidenciar dois eventos que estão bem pertinho agora, né? Um é mais interno, mais focado em líderes, que é uma proposta do nosso departamento também, trabalhar os líderes das nossas congregações, né? Da nossa igreja, a fim de que eles sejam multiplicadores também. Sim. Você que é líder, a gente que é do DESAN, convoca você para ser um multiplicador da saúde mental. E o primeiro vai ser agora dia 9, amanhã, né? Isso. Amanhã a gente vai estar na congregação do Presidente Bandeira.
Depois de amanhã.
Depois,
né?
De amanhã.
É.
Então é quinta, né? Junto com as. Isso, junto com as líderes de círculo de oração e de comissão de visitas da nossa igreja. São senhoras que trabalham em tempo e fora de tempo, né?
É verdade.
Pela vida das pessoas, e é aquela coisa de que o cuidador também precisa de cuidados. Então a gente vai estar junto com elas lá, o departamento. Foi uma demanda do nosso departamento feminino que a gente acolheu, organizou e já estamos colocando em prática. E dia 18 de março também na a Assembleia de Deus em Planalto, nós vamos ter um evento que é saúde mental da mulher. Todas estão convidadas, né? Lá no bairro de Planalto. Não vou saber o endereço, Gerson.
É a Igreja Polo?
Igreja Polo, né? Do pastor Joacir Varela. Sim. Todo o setor presente lá. Inclusive, eu quero mandar um alô pro pastor Joacir Varela. Eu sou membro lá da Assembleia de Deus Planalto. E para a irmã Marlúcia também, que já anunciou o evento lá para as nossas irmãs, inclusive levando amigas, né? Pessoas que queiram ouvir sobre saúde mental, porque vai ser um momento muito rico para a gente dar mais qualidade de vida. A Gerson usou esse termo que é maravilhoso, né? Qualidade de vida e bem-estar é uma coisa que a gente precisa.
Pois é, tem uma ouvinte aqui, ela disse assim: olha, eu gostaria de saber porque eu não consigo ficar muito tempo com pessoas perto de mim. Eu gosto de estar no meu cantinho, certo? Ficar ali quietinha, ela perguntou: por que isso acontece? Se eu posso pedir ajuda, como é que eu devo proceder?
Olha, tem duas coisas que a gente pode considerar do que você está falando, né? A primeira é que pode ser uma timidez, pode ser uma forma de ser e estar mesmo, que é sua, que é própria e tem a ver com a sua história, né? Talvez se você trouxesse mais elementos,
sim,
aí sim a gente poderia dizer, ah, porque... vou dar o meu exemplo, eu sou de igreja desde criança, participando, meus pais ativos na igreja. Então, no final das contas, eu não sou muito tímida, né? Uhum. Mas... pode ser que a sua história seja o inverso, você sempre teve pais tímidos, né? Uhum. Então existe uma história que marca às vezes o nosso comportamento, e isso é natural e esperado, né? Eu não posso exigir de alguém que não tem modelos de extroversão que seja extremamente extrovertido, né?
Bom, mas uma coisa é boa, ela é do Planalto, viu? Então ela vai poder assistir e participar
então tá
da palestra.
Ah, então tá convidada, vamos lá.
Depois de amanhã, quinta-feira.
E também o outro aspecto é que se isso te incomoda e se isso você entende que quer trabalhar isso na sua vida, então é possível, né? Com psicologia, com psicoterapia. Se você quiser compartilhar isso com uma pessoa de referência, até alguém, sei lá, a esposa do pastor, que às vezes nós temos nas nossas igrejas bons conselheiros, né? Porque são conselheiros com base, com princípios cristãos, princípios bíblicos. Isso. Então, procure alguém de referência para você conversar sobre isso. E também, eu não sei como é o nome dela. Tem aí a gente.
Tem Gorete.
Pronto, e também, Gorete, conversa com as pessoas que convivem com você e avalia junto com elas se isso de fato é uma coisa problemática, né? Que está trazendo algum prejuízo para você ou não. É apenas sua forma de ser e as pessoas entendem. E se for uma questão de atitude, que se você quiser trabalhar, vamos em frente.
Isso.
Tá convidada.
Ela diz que com 63 anos. Olha aí, mas.
Ah, que linda.
Bênção, né? Pronto, então ela vai estar, a nossa psicóloga vai estar depois de amanhã na congregação do Planalto, Igreja Polo do Setor.
Não. Depois de amanhã, sim, em Presidente Bandeira.
Ah, em Presidente Bandeira, certo.
Com as dirigentes de Círculo de Oração, né? E dia 18 de março, o Desan vai estar lá na AD Planalto.
Pronto, dia 18, tá, minha irmã? Então já bota aí na agenda. Não perca, não, vai ser bênção. Quais os canais de acesso ao serviço do Desan?
Então, o Desan é um serviço que se propõe a desenvolver estratégias. A gente faz o acolhimento através do site, como eu falei, lá no site tem os botões. Um botão para palestras, um botão para um acolhimento, um botão para treinamento com líderes, né? E como a gente trabalha com estratégias, a gente desenvolve ações mais coletivas inicialmente, né? Nós temos lá o acolhimento, mas não se caracteriza como psicoterapia. É como se fosse um momento que a gente cede, né? Nós temos uma equipe, por sinal, mando aqui um abraço a todos os membros do Desan, né? Eu fico honrada de participar do Desan. E aí a pessoa, através do site, esse é o principal canal que a gente tem de contato e de desenvolvimento de estratégias.
Ótimo, muito bem. Eu quero desejar agradecer a presença, a participação aqui da nossa psicóloga, a Gedidja Varela, representando o Desan, que é o Departamento de Saúde Mental da nossa igreja, falando sobre saúde mental da mulher nesta semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, amanhã no caso, né? Isso. Mas todo dia é dia da mulher. Muito obrigado mais uma vez.
Ah, eu agradeço também. Desde já, parabéns a todas as mulheres. Mulher é um ser maravilhoso, né? Que Deus criou e cheio de sensibilidade. E isso traz para nós muitos privilégios e muitos desafios também, mas que essa sensibilidade você possa valorizar e que as suas emoções possam trabalhar a favor de você. Feliz Dia Internacional da Mulher para as mulheres e para os homens.
Maravilha, que bênção, minha gente. Conversamos hoje então com a Gedith Giavarella, psicóloga, representante do DESAN, e sobre saúde mental da mulher, com produção e edição de Sandra Cerqueira. Falando nela, já está chegando, né? Com mais uma edição do Nordeste Informa. Deus abençoe.